Gloria, somos suplicantes a Dios. Primeiramente agradecemos mais essa oportunidade de aprendizado que Ele nos propôs. Vamos nos conectar a todos os nossos irmãos crucificados, que tanto nos ajudam e nos ajudaram em tantas encarnações, para a nossa evolução, aprendizado, para tirar as vendas dos nossos olhos. Vamos nos ligar às regiões angélicas que atuam aqui no nosso planeta e também aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Fazer uma oração que ela é linda e ela está no livro de Bezerra de Menezes e narrativa iniciática de Otávio Polidor. Não te esqueças de Deus, porque és filho dele. Não te esqueças da lei de Deus, porque ela é a trilha dos Cristos. Não te esqueças de Jesus Cristo, porque Ele batizou em revelação. Não te esqueças da revelação, porque ela diverte, ilustra e consola. Não te esqueças de ti mesmo, porque és o universo no seu infinito. Não te esqueças do próximo, porque também és apenas o próximo. Não te esqueças do amor, porque o amor total é o próprio Deus. É o começo que nunca finda e é o fim que sempre começa. Não te esqueças de olhar para dentro e para fora e para dentro, porque assim conhecerás e viverás no seio da unidade divina. Ela que te fornece o princípio, o movimento e a finalidade. Não te esqueças do trabalho, porque sem ele tudo seria estagnações e trevas, abismos de alma e angústia de coração. Vamos a uma rodada de mediunidade. Ana?
Graças a Deus.
Zé Carlos?
Graças a Deus, o ambiente está bem escondido de uma luz maravilhosa. Vem lá de cima e tem uma muita, muitos espíritos aqui para a gente falar que já está com essa casa.
Alci?
Graças a Deus, eu acompanho muitas miríades de irmãos nossos que foram chegando. Na realidade, muitos deles já estavam aqui bem antes de começarmos a palestra e outros foram chegando e se acomodando, mas muitos, muitos irmãos, como o Zé já descreveu. Existem várias arquibancadas e aqui no nosso livro, essas arquibancadas muito confortáveis, elas formam várias meias luas em volta de nós. É interessante que eu não as vejo inteiras, mas sempre meias luas, mas várias, uma atrás da outra, onde os irmãos foram se acomodando. Muito tranquilo o ambiente, a proteção está sendo feita por soldados bastante altos, esguios. Interessante perceber que é um pouco diferente do nosso formato humano, porque eles são mais esguios, os ombros mais estreitos, bem altos, e eles portam lanças com pontas de luz. Alguns deles, que estão mais para fora, portam, além da lança, escudos, mas os que estão mais para dentro, apenas as lanças. Eu vejo muitos, muitos irmãos também em patamares superiores e inferiores, todos preparados para entender o que vai ser dito hoje. E existe um grupo bastante especial de irmãos, que vão encarnar. Então eles vieram participar desta palestra para poder já começar nesta preparação, porque eu recebo a informação que eles vão encarnar no meio do dilúvio, ou seja, enquanto este ápice do dilúvio de fogo estiver acontecendo, eles estarão encarnando. Então eles estão buscando informações importantes e preciosas para que quando eles encarnem tenham melhores possibilidades. Eles estão recebendo bastante atenção, inclusive estão bem próximos, bem na frente, aqui na nossa frente, mas bem à frente, para poder receber diretamente essas informações. É o que acompanhei, graças a Deus.
Ele não era indiferente ao sofrimento das pessoas, ele tinha muita empatia. empatia pela pessoa. Mas embora ele não fosse indiferente, ele não morria de sofrimento pelas pessoas. Diferente às vezes da gente, né? Às vezes a gente tem uma pessoa próxima que está passando por uma situação difícil, a gente se envolve tanto emocionalmente que a gente entra em um processo de desequilíbrio em função disso. Jesus também, se a gente for pensar, embora muitas pessoas amassem Jesus, lá naquele momento que Pilatos pede quem que vocês querem que morra aqui, o pessoal vota em Jesus, né? Escolhe Jesus. Então, naquele momento, ele experimenta uma sensação de rejeição. Só que lá no alto da cruz, o que ele fala? Pai, perdoe, porque não sabe o que faz. Então, ele soube trabalhar todos esses sentimentos. Às vezes, a gente não. No nosso dia a dia, uma outra pessoa faz um mal pra gente já fica com raiva, a gente já fica com ódio. Então, quando a gente olha o exemplo de Jesus e com a consciência que esse Espírito tinha, a gente vê o quanto ele conseguia trabalhar muito bem as questões emocionais dentro dele. Então, ele sendo o nosso mestre, o nosso modelo, não tem como a gente atingir essa grande finalidade se a gente também não aprender a trabalhar os nossos conteúdos emocionais. Aí eu coloquei mundo externo versus mundo interno, porque se a gente for olhar a educação, que a gente recebe na infância, principalmente, na escola, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a somar, a gente aprende qual que é a vegetação do nosso planeta através da ciência, a gente aprende informática, a gente aprende inglês, a gente aprende uma série de coisas que são muito importantes, mas são todas as coisas relacionadas somente ao nosso mundo externo, somente ao que acontece fora de nós. Então a gente recebe muito pouco conteúdo para aprender a reconhecer as emoções que a gente tem. Vocês conseguem lembrar se vocês tiveram alguma educação nesse sentido? Alguém conversou? Olha, como você está se sentindo? Aprender a identificar a emoção que você tem. Hoje, algumas crianças, graças a Deus, a educação ela já está entrando em algumas escolas. Então, algumas crianças já têm atividades para elas trabalharem essa percepção das suas próprias emoções, da emoção do coleguinha. Então, hoje, a gente está começando a navegar um pouquinho nisso. E aí o filósofo, ele fala, né? A tentação interior é sempre pior do que a exterior, entendam bem. Então, os nossos conteúdos internos, né? Os orgulhos, os ciúmes, enfim, todas as coisas que a gente tem dentro da gente é muito pior do que o externo. Então, por que a gente não está aprendendo ou não está recebendo educação para olhar esse nosso mundo interno? Aí, ó, esse é o objetivo da palestra hoje. Ó. Como podemos lidar com as nossas emoções de forma inteligente, utilizando-as como ferramenta de progresso e evolução espiritual? Uma vez eu lembro que eu estava numa sessão, foi visto na evidência que as emoções elas devem ser nossas professoras, mas elas não devem dirigir a nossa vida, elas não devem nos dominar por completo. Aí a gente vai misturar um pouquinho na palestra. Eu coloquei uma frase do Daniel Goleman. Daniel Goleman é um psicólogo dos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro que ele é muito renomado no meio, que é um livro chamado Inteligência Emocional, onde ele cita o que é ser uma pessoa emocionalmente inteligente. E aí ele faz isso através de 5 pilares, mas antes ele define o que seria inteligência emocional. Aí ele fala, ser emocionalmente inteligente é ter a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos e os das outras pessoas, bem como ter a capacidade de lidar com eles. Ou seja, eu preciso entender como eu me sinto, eu preciso entender como o outro se sente, para eu aprender a administrar isso da melhor forma possível. Aí ele fala que a gente precisaria desenvolver esses 5 pilares, que a gente vai ver um a um aí. Então ele fala da autoconsciência. Segundo pilar, lidar com as emoções. Terceiro, automotivação. O quarto, a empatia. E o quinto, a arte de se relacionar. Então, o primeiro pilar, autoconsciência. O que é autoconsciência? É estar em permanente atenção ao que estamos sentindo internamente. Então, opa, eu estou aqui agora. Como é que eu estou me sentindo? Será que eu sei definir? Olha, eu estou ansiosa, eu estou irritada, eu estou nervosa. Eu consigo definir como eu me sinto? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que que vocês acham que estar atento ao que você sente constantemente é um processo importante?
Para saber as suas reações, que atitudes tomar. Por exemplo, como você citou, se você está se sentindo nervoso, o que eu faço quando estou nervoso? Será que eu vou ofender alguém? Será que eu não vou? Para entender as minhas reações e poder controlar aí essas reações.
Eu quero o caminho de procurar o seu Deus interno, se autoconhecer, se você não se conhecer, como é que você vai poder evoluir e tirar os seus erros, né?
Tem as consequências também, se você tiver a sua autoconsciência, se você estiver se conhecendo e entendendo as suas próprias emoções, é muito mais fácil lidar com as emoções dos outros. Não é porque se a gente é sentido de divina, a gente está aqui para passar também aquilo de bom que nós aprendemos e internalizamos dentro de nós.
Uhum.
Então, na verdade, o mundo externo, ele geralmente é um reflexo do seu mundo interno. Se você estiver mal dentro de você e não se entender, não se conhecer, não se amar e não se ver dessa forma, como centelha divina e desabrochar o Deus interno, como é que você vai ver isso no outro?
Perfeito.
Alguém mais comentar?
Até dar conta, sabe? Isso é raiva, isso é tristeza, isso é sentimento. Como você vai lidar com uma adversário que você nem sabe quem é? É nem qualquer impulso. Estou mas o que aconteceu comigo? Vocês aprenderam a reconhecer, dar nome. A partir daí você consegue tomar alguma atitude. Quando você tem alguém conhecido, quando você fala alguém conhecido, você não sabe quem.
Trabalhar esse equilíbrio interno, né? Porque, na verdade, como que a gente vai ter esse equilíbrio? Se a gente não se reconhecer o que eu estou sentindo agora, por que eu estou angustiada, por que eu estou triste, por que eu estou com raiva. Então, a gente vai achar um equilíbrio a partir da hora que a gente começa a compreender esse mundo interno, né?
Perfeito. Então, vocês mesmo colocaram, a emoção vem do latim mover, que significa movimento, mover para fora. Isto é, estimular para a ação. Então, olha só, emoções têm o poder de influenciar as nossas ações. Então, se eu reconheço aquilo que eu sinto, eu tenho maior capacidade de agir em cima daquilo. Eu não vivo no piloto automático. Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, né? Se vocês já viram alguém com essa situação. Às vezes a pessoa entra irritada, e ela está irritada. Aí você vira para ela e fala assim, nossa, mas o que acontece que está tão irritada? A pessoa mesmo se assusta, porque ela não tinha reconhecido que ela estava naquele estado. Então, quando a gente não tem um processo de autoconsciência, a gente vive no piloto automático. Aí bate e leva, a gente está o tempo todo na mesma coisa. E Jesus já alertava da influência das emoções nas nossas ações, essa frase da Bíblia. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, olha só, se a gente não para para prestar atenção no nosso conteúdo interno, aí a gente corre o risco de cair aqui, ó. Porque do coração, o coração contaminado, que sai da boca, protege o coração. Então está tudo lá dentro. Então a gente tem que olhar para o corpo e cuidar da gente. Na Avenida dos Espíritas também tem frase que fala isso, ó. O orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme. Todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Eu vou explicar melhor sobre isso mais pra frente. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente sabe que a gente veio aqui para desabrochar o nosso Deus interno. Mas como mudar o nosso interior se nós não aprendemos a olhar para ele? Como administrar as nossas emoções se a gente não souber identificá-las? Então, esse é o primeiro ponto. Ah, tem a síndrome da Gabriela, que fala, eu cresci assim, eu nasci assim. Nasci assim, o processo evolutivo é mudança. Então,
eu não conheci assim.
E aí, então, que ela parar para olhar para dentro, você não vai gostar do que você viu, entendeu? Mas tudo bem, porque nós estamos num processo evolutivo. A gente já veio aqui identificado. Então a gente vai olhar e a gente vai enxergar coisas que não são tão legais. Eu coloquei aqui na balancinha um anjinho, vocês estão duas balanças, a do anjo e a da culpa. Balancinha do anjinho é aquele assim, ó. Não, isso é muito feio. Não posso sentir isso, não estou sentindo isso. É igual ao alcoólatra. O alcoólatra não tem que deixar, mas ele não tem problema nenhum. Porque ele para no momento que ele quer. Não tem nenhum problema. Então, às vezes, a gente vai olhar coisas dentro da gente que não vão ser legais. E até um pouco do ensino que a igreja tem, quando ela coloca lá os sete pecados, então a gente tem proibido sentir determinadas coisas. Ok, mas eu sinto. E aí? Eu vou dar o nome certo que eu sei que isso é proibido, que isso é errado. Mas eu não estou sentindo. E esse admitir, colocar em palavras, é o primeiro passo. Vocês citaram aqui agora há pouco. Por quê? Porque se eu abro, por exemplo, eu falo assim, poxa, eu estou sentindo ali, acho que é uma inveja. Tá, é inveja. Infelizmente eu estou sentindo isso. Mas por que eu estou sentindo essa inveja? Será que de repente eu acho que eu não sou tão competente quanto o outro para conseguir aquilo que ele conseguiu? Então é esse o ponto que eu vou trabalhar. Então à medida que eu admito, eu abro um campo para que eu realmente consiga trabalhar aquilo dentro de mim. Quando eu ficar no processo da negação, eu estou me atrasando, eu estou fingindo que não está acontecendo, está acontecendo. Então, assim, eu não estou resolvendo, não estou abrindo um leque para eu realmente olhar para aquilo com sinceridade. Aí tem o outro preço aqui, que é o da culpa. Ele fala, ai meu Deus, a inveja que eu senti, que pessoa horrorosa que eu sou, coisa horrível. Só que assim, nós, embora você vai olhar e você vai ver coisas que não são legais, a gente tem uma notícia, você não vai deixar de ser inteiro de mim por causa disso. Ninguém vai deixar de ser centelha divina por causa disso. É um processo. Hoje a gente olha Jesus crucificado, mas se a gente for pegar Jesus antes da crucificação, tinha essas coisas também. É um processo natural, né? Nós não somos perfeitos, a gente está aqui para aprender e para evoluir. Então, e a culpa, principalmente, ela estaciona no espírito. Quando a gente fica preso na culpa, a gente não anda para frente. Em nenhum momento da nossa vida. Então, assim, culpa é uma coisa que a gente não deve cultivar em momento nenhum. E mais pra frente eu vou dar um exemplo do próprio Jesus, que ele também não estimulava nada disso. Agora a gente entra no segundo pilar. O primeiro pilar é identificar as emoções. Ok, olhei para a emoção, identifiquei o que eu estou sentindo, o que que eu faço com aquilo. Aí vem aqui, ó. Seria essa frase do livro que está maravilhoso. Discernir entre o bem e o mal é a chave da sabedoria identificadora. Se para Jesus o meio de discernir era viver a lei de Deus, pois ela manda fazer todo o bem e jamais fazer mal, também assim não é para os filhos de Deus em geral. O espírito da tese está na sentença divina, não apenas falada por Jesus. Aquela que manda não fazer ao trem o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, gente, primeiro passo para você lidar com suas emoções. Se atentar ao que manda a lei, né? Qual que é o exemplo que ela pede, o que ela pede para a gente? Por que que eu falo isso? Porque a gente viu no primeiro pilar que você precisa ter consciência das suas emoções. Mas existem alguns espíritos que eles não agem por impulsividade. Por exemplo, aquelas pessoas que não aceitam o término de relacionamento. Aí a pessoa sabe porque ela sente a raiva, porque ela sente a rejeição, e ainda assim a pessoa, muito cautelosamente, ela planeja a morte da outra pessoa. Ela planeja matar a outra pessoa. Então, assim, no prisma da psicologia, a pessoa tem inteligência emocional, porque agiu com consciência. Mas no prisma da espiritualidade, a pessoa se compromete, porque a gente tem os mandamentos não matarás. Então, assim, a gente não deve evoluir só do ponto de vista da inteligência, mas também no aspecto moral. E quem traz esse aspecto moral é a própria lei, que manda não fazer a outro que não gostaríamos que nos fizesse. Então esse é o princípio. Uma outra forma de lidar com as emoções, o pensamento. O pensamento pode tanto maximizar quanto minimizar uma emoção que nos atinge. E aí o livro traz um exemplo, que você está lá na estrada, de repente um cara vem e te fecha. Aí ele fala, se o seu pensamento for que filho da mãe, ele vai influenciar muito na trajetória da raiva. Se ele vier acompanhado de podia ter causado uma batida, sacana, mas isso não vai fazer, não vai ficar assim. Você pode explodir de raiva contra o outro motorista. É assim que se forma a imperfeição, a direção perigosa e até o tiroteio na rua. Então aconteceu uma coisa, se você tomar raiva, dependendo do pensamento que você vai ter em relação àquela situação, você vai potencializar muito mais aquilo que você está sentindo. Aí aqui ele dá um exemplo contrário, que você vai numa linha de tentar abrandar aquela situação. Então você sentiu raiva, você te fechou. Aí você pensa, ó, talvez não tenha medido. Talvez tenha um bom motivo para dirigir de maneira tão descuidada. Talvez seja uma emergência médica. Aí ele diz, essa linha de possibilidade tempera a raiva com piedade, ou pelo menos com uma mente aberta, impedindo que a emoção cresça. Então olha só o poder do pensamento, o quanto ele pode aumentar ou minimizar uma situação dentro da gente, um sentimento dentro da gente. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente briga com alguém no trabalho, quando a gente briga com alguém da família. Aí você vai pra casa e você fica lá pensando no que, não, mas eu pensei, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco, né, você está explodindo de raiva. Então hoje vai a gente pensar assim, pessoas que despertam coisas ruins na gente. O quanto daquilo, desse sentimento que a gente carrega, também não é uma responsabilidade nossa. O quanto a gente não alimentou aquilo, porque tudo que a gente alimenta, cresce. Pro bem e pro mal. Então, o quanto a gente não está temperando aquela emoção ali, está jogando uma lenha na fogueira através daquilo que a gente está pensando. Isso vale a pena para a gente refletir. São Paulo, ele alerta também para esse poder do pensamento. Ele fala assim, ó, o pensamento que tem origem na mente e vaga pela inteligência é, no mínimo, uma das manifestações do poder divino. Honre-se cada qual como filho de Deus pelo bom comportamento, quer individual, quer coletivo. E faça questão, ó, de aplicar bem o seu poder mental, a fim de ocasionar o seu bem e o bem do seu próximo. Vale o nosso bem também, porque quando a gente alimenta esses pensamentos, a gente está trazendo um monte de coisa para dentro da gente, para o nosso corpo. Coloquei essa frase de um médico indiano, não sei se vocês conhecem, de Pati Yoga, e essa frase dele é incrível. Ele fala assim, ó, você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se de seus pensamentos de ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos hoje. E aí ele fala uma coisa extremamente interessante, ele diz assim, que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e reagindo a eles. E aí ele fala assim, que o nosso corpo, embora ele seja muito inteligente, ele ainda não sabe definir o que é uma situação real do que é uma situação somente criada pela nossa mente. Então, por exemplo, se você está lá deitada na sua cama e você está pensando numa situação que te causa muito medo, o seu corpo, ele vai reagir biologicamente como se aquela situação realmente estivesse acontecendo. Então, fisicamente, os hormônios, eles vão estar ali, ainda que você esteja somente deitado na sua cama. Isso foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu passei por um período na minha vida que eu tinha muito medo de algumas coisas, e eram coisas que simplesmente estavam na minha mente. E assim, mexia tanto comigo que eu lembro que eu vomitava, e eram coisas que não estavam acontecendo. Mas o meu mundo interno estava muito bagunçado. Inclusive foi uma das coisas que fez eu procurar esse tipo de conhecimento. Então assim, a parte boa da gente pensar isso é que se através da minha mente eu posso levar o meu corpo a vomitar, a ter dor de estômago, a ter dor de cabeça, através dessa mesma mente, se eu souber direcionar e canalizar os meus pensamentos, eu consigo trazer bem-estar, eu consigo trazer equilíbrio, eu consigo trazer organização para dentro do meu sistema, para dentro do meu corpo.
E talvez a gente até compreenda, porque algumas pessoas saem de algumas doenças, né? Porque a gente já ouviu falar de gente que estava de câncer, que estava de outros tipos de doenças graves, né? Que a gente sabe que é, e nem o médico consegue entender essa força de pensamento. Às vezes a pessoa sofre um acidente, ela vai ficar paraplégica a sua vida inteira. De repente a pessoa reage de uma maneira tão otimista com a vida que ela anda, ela volta a andar. Então como explicar isso? Só pode estar tudo assim, né?
Mas aliado a isso, você tem de ter os despertados, né?
Sim, também.
O que aconteceu com ela? Nada é por acaso. O que aconteceu era que ela tomar essa atitude, essa mudança e parar para pensar.
Interessante.
Ela tinha de estudar tudo isso para poder chegar onde ela está chegando. E, graças a Deus, nós temos ferramentas, a espiritualidade, ela nos ajuda muito, ela nos intui diretamente. Cabe a nós querer, né?
Sim.
Porque eles aparecem as pessoas das nossas voltas e vão nos ajudando. Mas a gente pode ouvir ou rir de virar as costas. Aí depende de nós, né?
Sim.
não, livre-arbítrio, mas é sensacional isso daqui que o Chopra está.
Muito hoje, talvez quando Jesus falava lá atrás, ele falou, nós dois deuses, talvez hoje a gente consegue entender um pouco melhor.
Porque
olha só o que a gente faz com o poder mental, o que a gente faz com o poder das emoções, o que a gente cria à nossa volta. Então hoje a gente está conseguindo entender um pouquinho melhor isso.
Só uma coisa, esse folheto eu acho poderosíssimo com a sua oração. Ele é maravilhoso, todas as frases dele, né? E eu sou obrigada a admitir, assim, que ouvindo ela falar, eu leio muito esse folheto. Outro prisma, que eu nunca tinha visto. Olha, obrigada.
Agora a gente vai para o terceiro pilar, que é uma motivação. Isso aqui é legal, porque ele fala que a pessoa que ela é inteligente, é emocionalmente inteligente, é aquela pessoa que ela tem aquela motivação interna. Não precisa de alguém batendo na porta, vai lá, vai lá. A pessoa consegue fazer isso por ela mesma, ela tem esse movimento interno. E aí ele fala, a palavra motivação significa mover em determinada direção, sentido, até atingir determinado objetivo. E aí fica a perguntinha para vocês. Diante de tantas dificuldades e desafios que enfrentamos na encarnação, de que forma podemos nos manter motivados a atingir esse objetivo maior da existência? O que vocês acham?
Eu tenho fome. Se eu não tiver fome, você não consegue. Então, assim, basta que isso mesmo, às vezes não são agradáveis, assim, não, velho, eu só comei um pouco, não sei como assim. Eu vou seguir nesse caminho. Tem que ser porque não vem nada fácil,
não.
E até a gente se entendendo como espírito, né? Porque o que tem de maravilhoso na doutrina é a gente saber que a gente tem uma sagrada humanidade inteira atingida. Isso já é um grande motivo, uma automotivação. Porque você sabe que por mais que você passe as dificuldades, e realmente as coisas aparecem na vida da gente, às vezes de uma hora para outra, a gente se vê diante de um problema muito sério, difícil, mas a gente saber que tudo isso é passageiro e que a gente vai chegar lá. Então isso também é uma automotivação.
É uma coisa. Manter o foco, né?
Sim. Porque é difícil, né? A gente fala de manter o foco, mas quando você está realmente numa situação muito difícil, o manter o foco também é difícil.
É.
Mas quando você lembra de que há algo muito maior e que a gente vai chegar nisso, então isso já te traz um alívio e já te traz a vontade de continuar.
Na realidade, eu vou falar, sim, pessoas de fora podem achar que seja clichê, na minha opinião, né? Mas a grande sacada das nossas técnicas, de nós todos, é termos tido o prazer e a consciência de conhecer o Divinismo, de ter ouvido falar, porque isso dá esse foco da consciência, da evolução, do desabrochamento, do aprender, do tirar o que é ruim e tentar ser melhor, ter consciência que somos errados, mas temos condições de fazer o certo. E isso a gente fala, mas se você falar com um católico de carteirinha, um judeu, eles vão te achar, não, um evangélico, não vai falar. Mas essa é o objetivo da existência. Se a gente não tivesse tido esse estímulo, esse ensinamento, claro, quando nós ouvimos também, nós aceitamos, tá? Damos o clique e percebemos que tinha correto. Nós estaremos todos perdidos. Como a humanidade, a grande maioria dos salvos raros, às vezes foi exceção. Né? Nós é que somos, né? Ela pensando, cada um pensando, cada um falando uma coisa.
Seguindo numa mesma linha.
Seguindo numa mesma linha. Com a individualidade. Né? Um pensando mais lógico, um mais com o coração, um mais com a emoção, mas quem quiser. Mas todos seguindo, saber que tem que desabrochar o Deus interno. Então, esse foco que a Luna mesmo falou e todos nós tentando, é isso. Na minha opinião, claro.
Eu tenho colado, né? Até porque existe um princípio chamado princípio da impermanência. Então, se você estiver focado, se você estiver conhecendo cada vez mais, porque
a impermanência é uma coisa presente na nossa vida. De repente o cara bateu uma estaca lá, numa coluna, e derrubou o prédio inteiro.
Uhum.
Quer dizer, então, se você souber lidar com esse foco, se você conversar muito com você mesmo, e estiver realmente numa boa direção, com esse princípio, com orações, mantendo sempre seus pensamentos com foco lá no alto, aí você consegue lidar com toda essa parte. Por isso que eu falei que o foco é fundamental para mim.
Com certeza, com certeza. E aqui, uma também das formas de vocês falarem, uma das palavras mas que é a mesma coisa, é justamente a gente lembrar quem a gente é e o que está reservado para nós no mundo mesmo. Então, ó, não há que não tenha Deus, o ser espírito e verdade, onipresente, onisciente, onipotente na sua profundidade espiritual. Espiritual e materialmente, tudo se move e evolui. Ó, o que está destinado para a gente, ó, por evolução, virá ser luz, isto é, será brilhante, glorioso e poderoso. Será filtro ou reflexo da divina autoridade. Então, demore mais, demore menos, e vamos futuro isso aqui, né? Então, isso é um ponto, porque às vezes a gente se desmotiva justamente porque a gente quer quem a gente é, a gente quer a nossa potencialidade, a gente coloca lá para baixo, porque a gente nega a nossa própria essência divina, mas por essência divina a gente é isso. Então, é isso que nós buscamos aqui. O outro ponto que ele fala para ter automotivação é aprender a cultivar os bons sentimentos e capaz de entender isso, porque justamente o que às vezes desmotiva a gente cultivar os bons sentimentos. É. E aí nessa linha eu lembro muito do que me falam, né, do seu Oswaldo Júnior, acho que a Mara conheceu, talvez ela saiba falar melhor, mas ele falava muito da gratidão, que a gratidão é um dos sentimentos mais importantes para a gente cultivar e tem uma vibração extremamente elevada. E é aquilo, tudo que a gente foca cresce. Então, se você começa a desenvolver esse olhar para a vida mais grato, cada vez você encontra mais motivos para você agradecer. Você vai mudando o óculos, você vai tirando aquele óculos que só vê que para você nada acontece, que a vida é muito difícil, e aí, para você começar a agradecer, para você ver uma flor bonita na rua e você reconhecer o quanto aquilo é bonito, que aquilo apareceu, você reconhecer a ajuda de alguém que aparece na sua vida do nada. Ou de repente uma coisa que você perguntou para a espiritualidade, de repente você foi assistir um filme e você viu que ali nem daquele filme foi te dada a resposta que você precisava. Então tudo isso é um olhar que a gente tem que ir treinando para a vida. Alguém ia falar alguma coisa? E outra coisa, capacidade de persistir mesmo diante das dificuldades apresentadas. Isso também tem a ver com a automotivação, porque a gente sabe que a encarnação ela tem os desafios dela. Mas, como tudo acontece nos levando sempre a uma direção maior, quando vier uma dificuldade na vida, ao invés da gente se colocar na posição da vítima, que fala, por que comigo? Né, a gente pode olhar para aquilo e se perguntar, o que é que eu posso aprender nessa situação? O que que isso pode me ensinar? O que que será que Deus, a espiritualidade, está querendo que eu aprenda e que eu desenvolva nesse momento da minha vida com essa situação específica que aconteceu? Então, isso que eu falo, tudo isso é um treino. Né? Às vezes a gente está muito condicionado no outro lado. Então, entrar em contato com esse tipo de conhecimento é para a gente começar a tentar mudar um pouquinho dos nossos hábitos. Então, aconteceu uma coisa difícil, puxa, o que eu posso aprender com isso? Sempre direcionando o pensamento.
Então, interessante esse desenho, né? Porque eu estou vendo uma coisa. E além da gente fazer isso, da gente procurar essa automotivação, o quanto a gente também pode fazer pelo outro, né? Porque ali assim, o outro está menos desmotivado, você vai lá e ajuda também, né? É uma coisa muito legal isso.
Eu só queria falar uma coisa, você falou, sabe o que me veio na cabeça? Você falou, não, mas Tomás também conheceu ele, mas quando chegavam algumas pessoas, determinadas pessoas na oração, o olhar que ele dava. O olhar já falava por si só. Era amor transportando, ele ficava feliz, ele ficava grato quando ele via. Era uma coisa assim.
E é interessante que eu me lembro muito disso.
Não,
a primeira vez que
mais
antes.
Não,
é
verdade. Porque era a forma que ele não falava, não abria a boca, não precisava. Só aquele olhar. A isso, e você falou do sentimento, claro, é um Cristo. Mas o sentimento fazia tudo que estava à volta se sentia.
Abraçava.
O sentimento, a outra coisa, você falou só?
Não, pode falar, tá? Não tem problema nenhum.
Sei que eu falo demais.
Não, imagina. Bom, agora esse para mim é o recurso mais fundamental, porque
Porque tem horas que você sabe que ela tem energia divina, você sabe que tem que cultivar sentimento bom, mas você sabe que alinhada que você fala, meu, e agora? Aí o recurso que funciona é a oração. É. Isso aqui para mim é fundamental. A gente não deve orar só nesses momentos, ou é orar sempre, que Jesus fala no horário diário, para a gente não precisar chegar nesse pico tão intenso. Mas ele fala, orar é sintonizar com o princípio sagrado para poder diminuir os recursos. Orar é sintonizar com a mensagem divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar força mental, eletromagnetismo e exoplasma, para curar, estimular, pacientar, aqui ó, elevar o ânimo, motivação. Orar é produzir maravilhas, e aí ele fala, a verdadeira oração é com palavras repetidas, mas sentimentos aplicados. Então orar com aquela, realmente com aquela conexão, ajuda bem, sem dúvida nenhuma. Sou prova, testemunho, eu acho que vocês aqui também estão. É, você está ruim, daqui a pouco você faz, parece que foi lá com a mão e tirou. E aí você já se sente bem. O físico, né? O quarto pilar, a empatia. A empatia é a foto. Eu vou explicar porque eu coloquei essa fotinha. Ele fala assim, ó, que a empatia é a capacidade de compreendermos as emoções e os sentimentos de outras pessoas, de perceber o mundo como elas percebem. É nos colocarmos no lugar do outro para compreendermos a sua realidade interna. Né? Ou seja, eu me colocar no lugar do outro. Eu coloquei essa foto porque tem uma linha da psicologia que ela fala que a empatia, ela é inata. Ou seja, a gente já nasce com essa habilidade. Os bebês, por exemplo, quando tem um bebê numa maternidade, você coloca um bebê aqui e outro ali, e um chora, o outro começa a chorar também. E por que que ele chora? Porque ele não sabe dizer o que é a dor dele, o que é a dor do outro. Então ele está chorando também. Então assim, isso é o princípio da empatia. E a gente fala que dependendo da forma como aquela pessoa ela é criada, ela pode desenvolver mais empatia ainda ao longo da vida. Ou não, né? Ou ela pode ficar só ali. Então essa é uma habilidade inata que a gente tem. Ele até ensina, não sei se você tem filhos ou netos, mas uma criança, por exemplo, quando ela faz uma coisa ruim para outra criança, que a outra criança chora, que você não deve corrigir ela falando assim, olha, o que você fez está errado. Para você trabalhar ela no princípio da empatia, você tem que falar, olha, está vendo como o Joãozinho ficou chateado com aquilo que você fez? Então você vai ensinando a criança a perceber qual é o impacto da ação dela sobre o sentimento das outras pessoas. Aí ele vai explicando isso.
E não colocar ele como culpado.
Isso.
Né?
É só para ele entender que o que ele faz gera uma coisa no outro e que ele precisa reconhecer aquilo. Para ele ter mais atenção. E por que vocês acham que a empatia ela é fundamental no processo evolutivo? O que ela ajuda?
E até perceber, né, que embora todos sejamos diferentes, a gente tem muita coisa parecida, né? Às vezes uma pessoa fala de uma dor dela para você, e aí você lembra, poxa, eu já passei por isso também. Então isso já vai criando uma empatia, né? No fundo, todos nós somos iguais em parte, né?
Eu já chego um pouquinho acrescentando para a responsabilidade também, né? Até pelo caso que você falou agora de a criança fez alguma coisa que deixou a outra chorou. Aí usar a empatia. Então, na verdade, a gente tendo a empatia de que a nossa ação vai prejudicar alguém, não fazer. Então também um pouquinho de responsabilidade aí, né?
Eu tive que falar com o outro extremo, né? O problema do psicopata é que ele não tem empatia, ele tem emoção. Então se ele está manipulado, sim. Ele está manipulando as emoções dos outros para trazer o que ele quer, mas ele está muito escravo. Pode até notar que o psicopata é uma arma, mas ele destrói a vida emocional, as autoconfianças das pessoas.
O que é viver sem empatia?
Tem um outro ponto também. Não é só concordo com os outros que falam da responsabilidade, mas também a gente como feminista, por exemplo, se você sente uma empatia pelo problema do outro, é naquele momento que você vai viver aquele outro como seu irmão. Eu acho que a maioria das pessoas não tem esse tipo de empatia. A gente tem tanta concorrência, a gente vive num mundo altamente tecnológico, Ah, eu vou dar um abraço aí, meu irmão, que eu podia estar na situação dele, ou eu já passei por isso. Então é no momento que você começa a ficar a ler.
Ó, como diz aqui, a doutrina do caminho é viver a lei de Deus, para evitar crimes entre irmãos, é entender e ficar o verbo exemplar. A gente vê que os quatro primeiros mandamentos, eles falam muito da nossa relação com o divino, e aqui é mais da nossa relação social. Né? Então, assim, se a gente parasse para pensar o tempo todo, como é que o outro ia se sentir, se eu ferisse, se eu matasse, se eu roubasse, se a gente parasse para pensar, para sentir o que o outro sentiria, que é a base da empatia, muito provavelmente a gente não faria. Né? Ele falou que o que os problemas sociais eles têm em comum, quando a gente pensa em preconceito, quando a gente pensa em guerra, quando a gente pensa em tolerância, quando a gente pensa em corrupção, o que eles têm em comum? A ausência de empatia. Porque se a gente tivesse, a gente não faria. Né? Ele fala, a ausência de empatia faz com que a gente enxergue o mundo como se as outras pessoas fossem muito diferentes de nós. Nos isolamos uns dos outros. É exatamente o que acontece. O outro é muito diferente, então eu isolo aquilo de mim, não tenho empatia. E Jesus, ele praticava a empatia em alto grau. Vinde a mim a todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então olha só como ele se colocava no lugar das pessoas. Outro ponto que a empatia está muito associada é com a generosidade no julgamento. Aí eu coloquei essa imagem aqui, não sei se vocês reconhecem. Mas a da mulher, ela foi bem ganhada do cérebro, né? Ela foi bem ganhada do cérebro. Naquela época da língua mosaica, quando a pessoa era bem ganhada do cérebro, ela tinha que sofrer a penitência de ser apedrejada. E aí Jesus fala para as pessoas, para os homens que estavam ali, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Vendo que os acusadores foram saindo, um a um, Jesus diz, mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, olha a empatia de Jesus, e aí eu coloquei aqui que ele deixa duas lições para a gente. A primeira é o não julgamento, ele não julga. E é importante a gente fazer uma distinção, porque assim, discernir entre o bem e o mal, como a gente viu lá atrás, é uma coisa essencial. A gente precisa fazer isso como espírito. Mas isso é diferente de eu julgar aquela pessoa que fez aquela ação. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, é polêmico, mas é comum, quando a gente vai ver nos noticiários, o fulano matou o ciclano. Essa ação é errada? Claro que é, a gente sabe que tirar a vida do outro vai gerar uma série de coisas. Mas outra coisa é eu xingar, ou é eu julgar, ou é eu fazer uma série de comentários a respeito daquela pessoa que fez aquela ação. Isso é diferente. Então, não julgamento sempre presente, e não julgar e não condenar não significa que somos coniventes com a escolha do outro. Por exemplo, nesse de Jesus. Jesus não julga a mulher, mas ele fala, ele deixa clara a posição dele, ó, não te condeno, não te julgo, mas vá e não peço mais. Então ele deixa claro assim, olha, está indo por outro caminho, porque esse caminho não é um caminho adequado. Então você não julgar o outro, você se posicionar, não significa que você está sendo conivente com a escolha daquela pessoa. Essas são coisas diferentes. Discernir e julgar são coisas diferentes.
Para não julgar, para julgar muito bem. Até porque a gente aprende que é animal, verde, até o dedo da gente, a gente tem que fazer uma avaliação. Eu fiz um gosto, fez isso por, sei lá, um último momento de que aí.
Até as coisas são mais claras, mas eu não sabia, não, eu não sabia, 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 eu não sab
dando errado, cada um tem seus karmas positivos e negativos, tem seu caminho dele. Mas por mais que a gente ache que não, a gente pode até dar uma alertada e escutar uma passada de volta, porque não tem, né?
Daqui, daqui a pouco ela perguntou.
perguntava. Aí as pessoas chorando, né? Nossa, de repente a Patricinha passou pela mesma coisa que eu passei, eu acho estranho. Aí daqui a pouco ela fazia outra pergunta. Quem é que ia sofrer algum tipo de violência sexual? Aí juntavam grupos diferentes. Então, o que ela foi fazendo com esse movimento? Como eu falei, ela tenta de empatia, ela faz a gente enxergar o outro como se ele fosse muito diferente de mim. Essa pessoa não tem nada a ver com isso, por isso que, nossa, nem se mistura. E de repente, quando ela foi fazendo esse exercício, ela viu que a pessoa que ela julgava que era tão diferente dela, de repente passou pelas mesmas dores. De repente a pessoa não tem os mesmos medos, tem as mesmas inseguranças. Então, a empatia, ela nos reconecta uns aos outros, nos faz ser menos egoístas e individualistas. Nos lembra que fazemos parte de um todo e que no íntimo somos todos iguais. Aí o Sr. Oswaldo fala, não há quem não tenha Deus, ser espírito de verdade, onipresente, onisciente, onipotente, na sua profundidade espiritual. Então, na intimidade, nós somos extremamente parecidos. Né? Então, assim, nós somos todos um. Então, não tem por que ficar criando tanta segregação no mundo. Se a gente olhar, tem muitas divisões de mente todo. Né? O tempo todo, sejam divisões religiosas, sejam divisões políticas, sejam divisões de raça, de gênero, entre os preconceitos. São muitos, né? E essas coisas, elas só distanciam uns dos outros. A gente precisa começar a quebrar essa barreira, até porque o próprio Sr. Oswaldo fala que a gente precisa evoluir no sentido de uma consciência cósmica. Uma consciência cósmica que abrange todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Porque no íntimo não somos todos centelhas divinas. E a empatia resgata muito isso. Vamos para o último tópico, que também, coincidentemente ou não, vocês falaram coisas que têm a ver com ele aqui. Ele chama de a arte de se relacionar, que é a capacidade de nós contagiarmos e sermos contagiados emocionalmente uns pelos outros. Sabe aquela pessoa animada que você chega perto dela e já fica mais animada só porque ela está ali? Ou o contrário, você tem um chefe tão carrancudo, quando ele entra na porta, o ambiente muda, está todo mundo rindo, tá, o cara não falou nada, mas todo mundo já ficou quieto quando ele chegou. Isso acontece. E ele fala, transmitindo que captamos nós uns dos outros, algo como uma economia subterrânea da psique, em que alguns encontros são tóxicos, outros se vigorantes. Não tem, você percebe que a gente conhece e fala, nossa, que coisa boa que essa pessoa faz. E tem outros que você olha e fala, nossa, tomar um banho, vai tirar alguma coisa agora. Então, esse intercâmbio emocional se dá em geral de forma sutil, quase imperceptível. A maneira como um vendedor nos diz obrigado pode fazer-nos sentir ignorados e sentidos, ou ser de fato um agradecimento e dar mostras de consideração. E é verdade, você chega numa loja lá, a pessoa nem fala muita coisa, mas você viu um gesto lá e não volta mais aqui. E ao contrário também é verdadeiro. Você nem comprou nada, uma pessoa tão legal que você vai voltar lá no outro dia para ver a pessoa. Isso é um pouco da nossa sensibilidade enquanto espírito, aquela comunicação que não precisa ser verbal, né? Ela está nesse nível mais energético que a gente vai percebendo. E é uma sensibilidade que todos nós temos. Se a gente começar a se aprofundar e prestar mais atenção nisso, a gente consegue desenvolver isso melhor. E esse conhecimento interessante está no livro de psicologia, porque lembra muito conhecimento espiritual que nos traz essa capacidade que nós temos de irradiar no ambiente e também da existência do nosso campo vibracional. O que seria um campo vibracional? No universo, tudo é vibração. Assim, todos os saberes, pensares, sentires e agires têm uma determinada vibração. Então, olha só, tem tudo isso à nossa volta. Acho que quem é médico consegue ver isso melhor. Então, quando a gente se conecta uns com os outros, o nosso campo entra em contato com o campo da outra pessoa também. Por isso que a gente tem essas percepções. Tem pontos que são muito bons, tem pontos que a gente deixa passar. Então, a irradiação pessoal e conhecemos o ambiente à nossa volta. E aí ele fala uma coisa muito legal também. As pessoas capazes de ajudar outras a aliviar seus sofrimentos possuem um produto social especialmente valorizado. São as almas para as quais se voltam as outras quando se encontram em dificuldades. E aí eu falo, a gente não tem uma pessoa, quando a gente está mal, a gente fala, putz, eu precisava falar com aquela pessoa, eu precisava estar perto daquela pessoa, porque ela passa uma coisa, ela te acolhe, né? A gente doa essa coisa energética. Então, nós precisamos ser vampiro energético das pessoas, mas num sentido bom, num encontro bom, a gente consegue receber essa energia moral do outro, uma maravilha, como o professor do nosso, só o sorriso, só só aquela coisa que ele trazia, que ele olhasse e ele transmitia aquilo.
Gracias. pensamentos negativos, se toda coisa que faz vibracional, de uma hora para outra. Então, segundos com as respirações.
Obrigada.
Rafaela, que palestra maravilhosa.
E muito importante, né? Porque a gente precisa ter esse movimento, principalmente eu acho que aquele item, o primeiro item que você falou, se olhar, né? O autoconhecimento, se olhar, ver as próprias emoções, as reações, porque você vai aprendendo com você mesmo, né? Com a gente mesmo. Muito legal.
Gente, mas é muito, porque isso, muita coisa a gente faz aqui inconscientemente. Eu faço inconscientemente. Mas tem muita coisa que eu poderia estar muito melhor se eu tiver com mais consciência. Eu acho que cada um de nós. Isso é uma palestra que assim que o Dolores colocar na
amanhã mesmo.
Site,
amanhã.
Então você diria, porque é muito importante a tomada de decisão, na minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que tomar essa decisão. Eu quero melhorar ou quero piorar? Então vamos tomar a decisão para melhorar. Né?
Empatia é um problema muito sério. Muita gente não tem empatia. Muita gente. É difícil. Né? É uma coisa que o pessoal aprende muita coisa, mas na verdade ele não pratica. Ele não coloca.
O mundo estimula a competição.
A
mundo
estimula a competição.
Não é o amor, né? Enquanto a competição é o amor. A gente tem que lutar para ser nós sermos melhor de nós mesmos. Não, a gente tem que ser melhor dela.
Para ganhar dinheiro, muito mais dinheiro, muito mais dinheiro.
Ou mesmo para ganhar essas Olimpíadas, por exemplo, o que as pessoas fazem para ganhar uma medalha? Então, eu tenho que lutar para o meu melhor, para eu me superar. Não para superar de todo mundo.
Não é superar ninguém.
Exato. Mas é isso que está muito ruim no mundo, né?
Porque, na verdade, o conceito de humanidade é muito errado. E se você parar para analisar hoje, o feminismo, são poucas pessoas que têm esse privilégio de ter essas informações. O pessoal não tem. Né? Porque relativo hoje, o mundo espiritual atua. Só porque você falou, o mundo espiritual coloca determinados espíritos numa família, ou para aprender, ou para evoluir. Mas aí é o mundo espiritual que coloca isso, entendeu? Mas eu coloco sempre para a Mara, que muito pouca pessoa tem esse privilégio de conhecer o Oswaldo, tem esse privilégio de conhecer toda a doutrina dele. Porque a doutrina dele não é uma coisa só espiritual, é uma coisa mais urgente. É um fato de você conhecer você mesmo interiormente e saber qual é a sua finalidade. Poucas pessoas sabem, vem aqui para ganhar. Vem aqui para ganhar. E não é essa só.
Mas olha, eu posso falar uma coisa de mim? Eu acho que hoje, assim, as pessoas têm muita informação.
Não querem. Mas por quê? Porque existe uma convicção. Sim. Então aquele lá que ela está vendo, eu quero ser igual a ele. Tem aquele carro, eu quero ser igual a ele.
Isso,
hoje com a rede social ela passa informação, quando essa informação que ela passa, ela é liberada. Ela não te faz mesmo para você fazer uma matéria.
Mas existem
um monte de
coisas boas, tem
muita
coisa.
Olha, tem muita gente que eu vejo que adora ver alguma coisa dessa ajuda. Depois outras, ó, isso é um saco. Como é que é isso? Tem gente, eu acho que até na outra ajuda tem gente que exagera.
Tem porque é para vender, não é comercial. A gente fala de uma coisa muito mais profunda, que é a parte espiritual.
Mas
realmente é o que importa.
Porque eu posso falar, nós somos privilegiados, nós somos.
Nesse sentido, por algum merecimento ou não, mesmo lá na Rádio Mundial, o programa de antes, o programa depois, o que eles estão fazendo? Porque o programa de início não vende absolutamente nada. Mas os outros que eles fazem, provavelmente, olha, ligue pra cá pra comprar. A gente fica escutando, porque está esperando, né? Não vende, compra. Não existe comércio. A pedra da cigana Madalena, a pedra de não sei o quê.
E aí está vendendo tudo aí, mano.
É um absurdo. Então a gente tem que, a gente com essas tomadas de consciência e tomando consciência que a gente tem alguns erros, que a gente tem algumas coisas para melhorar, e começar a melhorar com consciência, tá? Tomando pontos, subindo. E eu achei muito interessante, porque é um foco totalmente diferente essa palestra. Quando ela me mataram o tema, sabe, eu fiquei assim, poxa, que coisa legal, porque é a aplicação da doutrina no dia a dia, né? É a nossa aplicação. Claro que muita coisa que o Dodo escreveu, muito material que a gente, todos nós já falamos, todos já fizemos palestras, salvo raras decisões, mas a aplicação de uma forma clara.
É porque assim, essa aplicabilidade, o que ela traz? Ela traz a nossa consciência maior sobre tudo que ele escreveu. Hoje você consegue
gente não consegue entender.
Não, não consegue entender.
Que a gente, nós só vamos entender o Evangelho eterno na sua profundidade quando a gente virar Cristo. Isso a gente tem certeza.
Muita coisa.
Mas muita coisa a gente já pode usar de uma forma melhor e mais consciente.
E prática.
Né? Puxa, perfeito.
Eu acho que só o bom final que eu queria te dizer é que assim, às vezes a gente fica muito em glória, mas o mundo está assim, o mundo está ficado e tal. Mas acho que o mais importante de tudo é um velho clichê, mas é o que funciona, que é realmente você fazer a sua parte. Porque se você está colaborando, você afeta as pessoas na sua volta também. Então é um grande palavra, né? Seja a mudança que você está vivendo. Então, independente de como está lá fora, se dentro estiver bem, você vai influenciar as pessoas, o seu exemplo vai falar para você. Eu acho que isso é a mensagem.
Olha,
essa semana eu tive um exemplo assim, a pessoa está falando das redes sociais, e um dos temas da aula no grupo avançado é justamente sobre a credibilidade das redes sociais. Eu peguei e coloquei uma frase assim, na aula sobre isso. Absurda, falando sobre escândalos que vivem na Áustria. Assim, eu criei a frase e aí eu perguntei pra eles. E aí, vocês confiam nessa frase, ó, do Google? Claro que o Google que é escândalo que vive na Áustria. Aí, eles ficaram assim, vocês não podem engolir tudo que vocês veem. Precisa questionar. Então, vamos pesquisar. Eu dei um instrumento. Mas é bem isso que acontece, isso é só um exemplo.
Automático.
Mas é algo assim, o pessoal é automático. Eles acreditam, eles não prestaram nem atenção.
Você faz uma coisa, os caras acreditam. É, não acontece, não vai analisar, não tem como analisar.
E eles iam ter um texto depois sobre a credibilidade daqueles caras que estão utilizam. E tem erros absurdos. E assim, ah, eu gosto de seguir isso.
É porque várias pessoas colocam lá, quem disse que aquilo
pode operar.
Encarnação de Gandhi e tudo mais. O que eles fizeram com tudo aquilo? Eles adulteraram praticamente tudo. E quando veio para cá não mudou nada. E aí todo mundo tinha de
beber. Você está falando uma área muito importante, porque você sabe que até hoje, se a gente parar para prestar atenção, a gente ainda segue padrões sem perceber.
Sim.
E a gente não precisa começar a reconhecer isso e começar a falar e tirar e jogar isso fora. Inclusive esse negócio que ela falou no começo de culpa. Quanta culpa a gente carrega na nossa
Poxa,
que é uma coisa vinda da igreja, não tem casa, da
igreja. Eu pensei exatamente nisso quando eu vi.
Então a gente tem que começar a reconhecer esses padrões, começar a jogar tudo isso fora e partir para aquilo que realmente
lá a gente não sabe. Eu fico encantada, talvez exatamente isso te torne e te dê até algumas ferramentas muito interessantes. Muito tempo.
Agradeço.
Gente, mais pergunta, podemos fechar? Então vamos fechar os olhos, vamos nos agradecer. Vamos agradecer a esse material maravilhoso que nós pudemos assistir. Como sempre, pena, pouquíssimas pessoas participando, mas olha, o coliseu de espíritos que está aqui é fantástico. Vamos agradecer aos nossos anjos da guarda, que tanto nos ajudaram e intuíram. Agradecendo todos esses trabalhadores maravilhosos das regiões. Agradecendo aos nossos irmãos cristificados. E agradecendo ao nosso Pai Divino.
Dessa vez. E pedem para avisá-la
também que toda a parte profissional vem se encaixando e eu vejo um caminho muito brilhante. É, eu normalmente vejo essa parte profissional, eles me mostram sempre um caminho, né? E eu vejo um caminho dos dois lados muito floridos, eu vejo árvores frondosas, aquelas bonitas, altas e largas, bem próximo na caminhada dela, ou seja, essa caminhada profissional. Então há ali esse caminho profissional que ela já está escolhendo, já escolheu e está na realidade trilhando, e haverá aí, por merecimento, a chegada nessas árvores belíssimas, frondosas, e que emitem essas energias muito bonitas. Pessoalmente o relato que me pediram para fazer para ela. E eu vejo realmente bastante alegria no ambiente. Eu vejo a empatia no ambiente, graças a Deus.
Continuando, com graças a Deus, o que eu pude perceber é que existe uma energia em movimento, e ela é uma energia que eu diria entrelaçada, ela vai se misturando, e como se trocando mesmo, sabe? É uma coisa se equilibrando com a graça de Deus.
Sim, com a graça de Deus, também sinto muito estendido e uma energia muito diferente do que eu vivi no início da palestra.
Continuidade. E a gente se usou comigo, que eu sempre
sempre falo para ele assim, eu estou preocupada com a nossa continuação, né? Como é que vai ser, as pessoas estão ficando mais velhas, eu vejo pouca gente, vem alguns jovens, mas é poucos jovens realmente comprometidos, né? Aí ele falou, tá vendo? Tem alguns. Eu te falei que sim, eu devo se preocupar que vai ter, né? Tá bom, eu sempre me preocupo. Né? Então, com a graça de Deus, foi isso que me foi permitido falar. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem, que tenha produzido assim, grandes oportunidades para a nossa evolução, com a graça de Deus está encerrado antes das batidas de palma, peguei até as datas, o desenvolvimento mediúnico que nós fazemos, então, da primeira quinta do mês, às 20 horas, vai ser dia 7 de novembro. Quem quiser, toda a primeira quinta, né? Só não vai ter a primeira quinta de janeiro, porque ela tem a primeira quinta na segunda, mas os outros. E a próxima palestra, que vai ser da Diná, vai ser dia 9 de novembro. Estão todos convidados. Agora uma palavra de palmas.